Boa tarde a todos. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária judiciária do órgão especial. Inicialmente, cumprimento os eminentes pares, tanto os que se encontram presencialmente como os que se encontram à distância por videoconferência. Cumprimento também a doutora Cristina Viana, representante do Ministério Público Federal, e registro as ausências dos desembargadores e desembargadoras. Batista Pereira, André Nabarrete, Mairã Maia, Mônica Nobre, Marcelo Vieira e Adriana Pilege, todos justificadamente. Foram convocados para compor quórum e já desde logo agradeço a presença dos desembargadores e desembargadoras. Wilson Zawi, Nelson Porfírio, Renato Lutufo e Jean Marcos. A ata da sessão anterior foi distribuída e disponibilizada no CEJUGAR, pelo que peço a dispensa de sua leitura e consulto ao eminente órgão especial se há alguma impugnação. Não havendo, declaro-a aprovada. Iniciaremos pelo item 85 do PJE, feito em que, porém, me encontro impedido, razão pela qual passo a presidência dos trabalhos ao eminente desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente.
Boa tarde a todos. Cumprimento as eminentes colegas e os eminentes colegas deste colegiado, na pessoa do nosso ilustre presidente, desembargador Carlos Muta. Cumprimento a senhora procuradora da República, doutora Cristina. Cumprimento nossos funcionários, funcionárias. Cumprimento os senhores e senhoras advogados que estejam conosco nesta tarde. Também as partes que, porventura, tenham comparecido. Trata-se do item 85 do PJE, mandado de segurança 5019-277, da relatoria do eminente desembargador Neri Júnior. Trata-se de feito suspenso, cujo julgamento prossegue agora, para apresentação do voto do senhor relator. Doutor Neri, cumprimentando Vossa Excelência novamente, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura de seu voto mérito.
Senhor presidente, ilustres pares, aqui é mandado de segurança impetrado contra ato do senhor desembargador federal, presidente do Tribunal Federal da Terceira Região, consubstanciado no indeferimento da alteração da inscrição do concurso para analista judiciário desse regional, de ampla
caiu, né? Está oscilando.
É. De ampla concorrência para uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência física. De fato, o mandamus foi impetrado indicando como autoridade coatora apenas o presidente desta corte, não incluindo o polo passivo da ação mandamental ou a instituição Carlos Chagas. Nada obstante, a preliminar sustentada pela União Federal quanto à ilegitimidade. Penso que, nesta parte, a Igreja Corte já examinou, na medida em que, no mérito, superou uma indicação de prejudicialidade. Né? O voto, senhor presidente, foi, na verdade, amplamente apresentado a Vossas Excelências na sessão anterior. Eu pediria, vênia, a Vossa Excelência, os eminentes pares, para não repetir os seus termos, apenas mencionando que, após a detida análise do caso em concreto, entendi por manter o voto no sentido de denegar a segurança, entendendo que, muito embora o candidato seja detentor de uma vaga especial, ele não fez a tempo e modo adequado. E o edital é como que um grande contrato feito entre todas as partes, né? E um deferimento a destempo representaria, quiçá, uma violação aos interesses de todos. E compreendendo, ademais, que todos os direitos que assistam as pessoas especiais como o demandante poderão ser requisitados à administração, uma vez que o candidato passou no concurso, que, aliás, já está homologado a essa altura, não vejo por que atender o pedido, pelo que eu estou denegando a segurança e é como voto, senhor presidente.
Pois não. O eminente relator denega a segurança, vamos colher os votos. Na sequência... Na sequência, eu voto da eminente desembargadora Consuelo Yoshida. Como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde a todos. Cumprimento a senhor presidente, cumprimento o doutor, e eu acompanho integralmente.
Pois não, doutora Consuelo acompanha o eminente relator. Como vota o eminente desembargador Carlos Delgado?
Boa tarde, senhor presidente. Também cumprimento a todos na sua pessoa e também acompanho o relator.
Pois é, doutor Carlos acompanhou o relator. Eminente desembargadora Leila Paiva, como vota a Vossa Excelência?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência e acompanho o eminente relator. Obrigada.
Pois é, eminente desembargador Marcelo Saraiva, Vossa Excelência, como vota?
Também cumprimentando a todos na pessoa de Vossa Excelência. Eu compro o eminente relator,
pois
presidente.
O eminente desembargador Nelson Santos, corregedor, como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde, presidente. Também na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos. E no caso em julgamento, acompanho o voto do eminente relator.
Pois não. Eminente desembargador Wilson Zauí, convocado para o quórum, como vota a Vossa Excelência?
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando também a todos. Não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator.
Pois não. Eminente desembargador Nelson Porfírio, compondo o quórum. Como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. Eu sou de quem cumprimento todos os presentes. Eu também não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator. Penso que a situação poderia ser diferente caso o impetrante houvesse se inscrito para uma das vagas, né, reservadas a pessoas portadoras de deficiência, sem ter feito a devida prova, uma vez que a gente poderia usar aqui aqueles precedentes que entendem que a demonstração dos requisitos deve ser feita no momento da posse. Mas aqui não é o caso. Né? Ele se inscreveu para disputar uma vaga comum, portanto, submeteu-se às regras do edital e, então, deve ser denegada a segurança. Acompanho o eminente relator.
Pois não. Doutor Nelson também... denega. Doutora Renata Lotufo, Vossa Excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, demais presentes. Igualmente, acompanho o relator.
Pois não. Doutor Jean Marcos, Vossa Excelência, compondo o quórum, como vota? Pois não. Doutor Jean Marcos acompanha o eminente relator, o julgamento ainda deve prosseguir. Então, o resultado parcial é o seguinte. Prosseguindo o feito, no tocante ao mérito, após o voto do eminente relator, desembargador Neri Júnior, denegando a segurança, no que foi acompanhado pelos eminentes desembargadoras e desembargadores, Consuelo Yoshida, Carlos Delgado, Leila Paiva, Marcelo Saraiva, Nelton dos Santos, Wilson Zauí, Nelson Porfírio, Renata Lotufo e Jean Marcos, o julgamento fica suspenso para a colheita dos votos dos eminentes desembargadores Batista Pereira, André Navarrete e Mairã Maia, que compunham o quórum. E sim, presidente, eu devolvo a palavra e o julgamento à Vossa Excelência. Obrigado.
Agradeço ao desembargador Johnson de Sal, vice-presidente, pela construção dos trabalhos e prosseguimos na sequência com o item 87 do PJE, processo 5005276, dígito 62/2024. Este feito da relatoria do eminente desembargador Nelton dos Santos, corregedor regional, houve votação de todos os membros do colegiado, com exceção da desembargadora Marisa Santos, Então, esta sessão se destina a colher o voto de Vossa Excelência sobre esse feito. Vossa Excelência, com a palavra.
Eu acompanho o eminente relator, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo o resultado. O órgão especial, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência nos termos do voto do desembargador relator, vencido o desembargador Batista Pereira, e, na sequência, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por superveniente ausência de interesse de agir prejudicado o agravo regimental nos termos do voto do relator. Está impedida para esse efeito a desembargadora Leila Paiva. A secretaria fará anotação de todos os que acompanharam o senhor relator. Na sequência, temos o item 88, referente ao PJE 5022703, dígito 9/2023, é um mandado de segurança que também aguarda apenas o voto da desembargadora Marisa Santos. Esse feito é o de relatoria da desembargadora Mônica Nobre. Desembargadora Marisa Santos, Vossa Excelência tem a palavra.
Também com a relatora, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo o resultado final. O órgão especial, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso por perda de superveniente de objeto nos termos da retificação de voto da desembargadora federal relatora Mônica Nobre. A secretaria fará anotação dos que a acompanharam. Na sequência, temos o item 84. Item 84, dos adiados da relatoria da desembargadora federal Consuelo Yoshida, com pedido de sustentação oral do advogado Vamário Soares Vanderlei de Souza Brederodes. Com a palavra, eminente relatora. Cadê?
Fazendo um breve resumo, trata-se de mandado de segurança de competência originária, com pedido de liminar, impetrado por Jéssica Campos Fraga Brandão, contra suposto ato 14 do presidente da comissão do 20º concurso do nosso tribunal, para provimento de cargo de juiz federal substituto. Desembargador Alfons pretende, entretanto, por meio do presidente Rit, reconhecer suposta ilegalidade cometida pela comissão, e aí alega ausência de transparência, determinando-se que fosse, então, o tribunal, cumprindo a resolução 7509 do CNJ, e aí ela pede anulação da prova oral, pede também que seja especificado uma série de exigências que não constam efetivamente dessa resolução do CNJ. Alega que, quando da divulgação das notas das provas, não foi disponibilizado qualquer critério jurídico de correção utilizado pela banca examinadora, proporcionalidade de pontuação atribuída a cada um deles e limitando-se a comissão a divulgar tão somente a nota global. Além de não disponibilizar padrão de respostas e de não existir um espelho detalhado e individualizado, a banca simplesmente veta a possibilidade de qualquer recurso administrativo. As demais bancas da magistratura do país também disponibilizam padrões de respostas esperadas, fazendo com que se tenha um controle maior e de forma objetiva na análise das provas orais dos candidatos. Então, são vários os argumentos que ela vai aduzindo. Após notificada, a autoridade, o excelentíssimo desembargador presidente Paulo Fontes, prestou informações. A União apresentou petição, manifestando interesse em integrar a demanda na qualidade de assistente. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança. A impetrante impugnou as informações apresentadas, ratificou o pleito inicial. É o relatório.
Relatório. Passo a palavra ao eminente advogado, doutor Vamário Soares, que tem a palavra por 15 minutos.
Senhor presidente, ilustríssima senhora relatora do presente pleito, senhora desembargadora Consuelo Yoshida, em nome de todos, membros da Corte Especial deste TRF da Terceira Região, representante do Ministério Público Federal, serventuário da Casa, Força de Segurança, colegas advogados aqui presentes, público em geral, nosso muito boa tarde. Senhor desembargadoras, senhoras desembargadoras, a questão está posta. Mandado de segurança em que se discute eventual ilegalidade em matéria de concurso público. A história aqui, desse caso, é uma história de separação. Uma candidata que há 8 anos se dedica exclusivamente aos estudos da magistratura, sobretudo a magistratura deste TRF da terceira região. 8 anos se dedicando a tais estudos. Um objetivo, ser juíza federal deste TRF3. Candidata já logrou êxito, analista TRF1, hoje servidora do MPF, aqui da terceira região. E, como se sabe, este concurso, magistratura federal TRF3, um dos concursos mais difíceis do país, a candidata ela logrou êxito em chegar entre os 103 candidatos na prova oral, última fase do concurso respectivo. E, como visto, foi reprovada por apenas 0,5 décimos. Excelência, a gente sabe muito bem que o tema aqui é um tema conhecido. Tema 485 do STF, sobre questões relacionadas a concurso público. Erro grosseiro, flagrante ilegalidade, teratologia. Veja que são aspectos objetivos declinados lá num recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes, no tema 485, que são exceções à regra, à possibilidade de intervenção do judiciário em tal matéria. E nesse caso específico aqui, eu particularmente tenho empatia muito grande com relação ao candidato. Por quê? Porque eu já fiz parte de banca de concurso público, recentemente fui avaliador do concurso de promotor de justiça do estado de Pernambuco, também já fui candidato, logrei delegado da Polícia Federal, hoje sou aprovado no concurso de magistrado também do estado do Piauí, onde aguardo ser nomeado. E, de fato, eu tenho empatia porque a gente sabe muito bem quando há uma reprovação de um candidato preparado. Quando um candidato é preparado, ele aceita a reprovação. Porque errou, porque não sabia do assunto. Óbvio, fica triste, fica magoado, mas vida que segue. Mas quando há uma reprovação em virtude de uma ilegalidade, até porque o candidato estuda para justamente dizer o direito, de fato, não resta outra possibilidade a não ser buscar o judiciário. E nesse caso específico aqui, a gente entende que, de fato, esse caso, quando chegou a mim, a gente percebeu que existia um vício formal. Existia ali um aspecto objetivo, subjetivo, na verdade, que se amoldava aos aspectos objetivos declinados lá no julgamento do STF sobre a possibilidade da intervenção judicial. E por quê? Porque, no caso da candidata, na prova oral respectiva, simplesmente não houve um padrão mínimo de resposta. Não houve um critério jurídico algum utilizado pela banca para avaliar de forma quantitativa e de forma qualitativa o porquê daquela nota. O que houve aqui, tão somente, foi uma nota global para cada examinador respectivo, sem justificar, sem trazer ali a motivação do porquê que aquela nota foi atribuída. E veja, excelência, que essa questão aqui, óbvio, ela prejudica quem foi reprovado, mas também não deixa de prejudicar os candidatos aprovados. Porque, veja, se o candidato reprovado não sabe por que tirou aquela nota, porque não tem um direcionamento algum, um critério algum jurídico de motivação, e aquele candidato que foi aprovado, ele também não sabe por que foi aprovado. Porque não tem uma motivação, não tem um padrão mínimo, não tem um espelho. Então, veja que o próprio candidato que foi aprovado, em tese, também não sabe por quê, porque não existe motivação. Isso é o mínimo de todo e qualquer ato administrativo emanado da ADM pública. A gente sabe muito bem que, no caso específico aqui, a gente não teve um direcionamento algum, a gente não teve um critério algum de avaliação explanado, transparente, exposto. Não existia sequer um espelho. O que a gente teve aqui foi tão somente um parado em resposta, uma nota global e tão somente isso. E veja que essa questão aqui, ela destoa da resolução do CNJ e destoa também de outros certames públicos. E digo por quê? A gente sabe que a prova oral, de fato, ela avalia não só o critério jurídico, mas dentro do concurso público se avalia o critério fático também, subjetivo ali. Na verdade, a prova oral ela é uma avaliação mais subjetiva. E aí a própria resolução do CNJ vai trazer parâmetros mínimos de avaliação por parte da banca do concurso público naquele contexto no examinando. E o artigo 64 da resolução 75, em regulamentos com os concursos da magistratura, traz expressamente, abre aspas, a arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao ponto correlacionado, cumprindo a comissão avaliar o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade da argumentação e o uso correto do vernáculo. Então veja que a resolução do CNJ, que regulamenta o concurso da magistratura, traz ali, de forma objetiva, padrões mínimos de avaliação por parte da banca do concurso público. A gente não teve isso. A gente tem aqui, inclusive, um padrão de resposta de um concurso da magistratura da Bahia que traz aqui, de forma clara, esses padrões, questões avaliadas com domínio de conhecimento jurídico, adequação, e traz ali a fixação do valor da nota. E nesse caso aqui que eu trouxe, veja que interessante, coincidentemente, é no candidato, o nome dele é Elber, que ele foi reprovado na prova oral do concurso de juiz da Bahia. E graças ao espelho de prova, hoje ele é juiz daquele tribunal. Porque a motivação da banca do concurso público era no sentido de que das três perguntas que foram formuladas, duas ele não respondeu. E a gente comprovou através de um áudio da prova oral que o examinador estava equivocado. E ele hoje foi concedido a segurança, em 2022, e ele hoje é magistrado do Tribunal da Bahia. Então veja que se isso aqui, de fato, é o mínimo que se espera de um concurso público. É o mínimo que se espera de um ato administrativo que, de fato, tem por obrigação aí a sua motivação dentro da sua, do seu contexto. E veja que a banca do concurso público reconhece isso. A banca do concurso reconhece que, de fato, a motivação do ato administrativo é necessária. Por quê? Porque em todas as fases houve motivação, houve um padrão de avaliação. Na prova objetiva, quando os candidatos recorreram para anular as questões e a banca manteve o gabarito, anulou algumas e motivou. Nas provas subjetivas, discursivas e sentenças, em que houve um padrão de resposta, houve um espelho de resposta, houve um recurso fundamentado, seja no psicotécnico, seja na vida pregressa, em que houve também justificativo do porquê que aqueles candidatos foram aprovados, mas na prova oral a gente não tem um mínimo, a gente não tem sequer uma vírgula do porquê daquela nota. Veja que a questão aqui ela já é reconhecida pelo STJ e por esse próprio TRF3. TRF3, lá no julgamento da apelação do desembargador André Nabarrete Neto, ano passado, é claro, visto de motivação, nulidade insanável, impossibilidade de convalidação, recurso que se deve dar provimento. São considerados insanáveis os defeitos do ato administrativo que impedem o aproveitamento do ato, ou seja, que apresentem imperfeições relativas ao motivo do ato administrativo. Então, a nulidade ela é absoluta. Por isso, do pedido da reprovação da prova oral. E veja que essa questão aqui, ela encontra base jurídica no próprio STJ. O STJ anulou, em 2017, a prova subjetiva do concurso da magistratura gaúcha, justamente porque não existia padrão de resposta. Abre aspas. A banca examinadora do certame, por ocasião da divulgação dos resultados, deve demonstrar de forma clara e transparente que os critérios da avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade absoluta. Não é legítima a conduta da banca examinadora divulgar um espelho de provas genérico e abstrato. Destaque também que não há fundamentação válida se a banca apenas divulga critérios muito subjetivos e a nota global dos candidatos desacompanhados de quê? Do padrão de respostas e das notas individuais atribuídas para cada item avaliado. Conclusão. Recurso em mandado de segurança provido para declarar nulidade da prova prática de sentença civil e criminal, determinando que outra seja realizada, permitindo-se assim os recorrentes possam realizá-las. Então, veja que, na prática, o que se tem aqui é um ato nulo, ele vai de uma nulidade absoluta, porque não tem motivação, que encontra correspondência jurídica neste TRF3, neste STJ, aliás, no julgado do STJ, e que, de fato, merece, sim, uma discussão ampla, e que, de fato, merece, sim, uma discussão por parte deste acordo, para que tais situações não se repitam. Porque temos hoje aqui, de fato, como aqui já previsto e já visto, um exemplo é que um candidato foi reprovado de forma injusta e hoje é magistrado graças a um padrão de resposta ou situação mínima que a gente não teve aqui na prova oral do concurso público. E, Excelência, não somente essa ilegalidade aqui no contexto da falta de motivação e transparência, a gente também tem aqui a questão da vedação à interposição do recurso. A gente sabe muito bem que o próprio edital trouxe de forma expressa lá que seria inadmissível eventuais recursos contra a prova oral. Mas a gente sabe que, de fato, essa situação também ela é nula, porque ela contraria não só dispositivos constitucionais, tratados, enfim, doutrina, a própria lei de processo administrativo, mas também o próprio julgado do STJ. Veja que, na verdade, a interpretação que o STF tem, aliás, que traz com relação a essa questão aqui, é que é impossível você recorrer da prova oral para analisar critérios subjetivos da banca, mérito, discricionalidade da banca. Você pode recorrer da prova oral quando, de fato, existe possibilidade de vício formal, perguntas fora do contexto editalício, que pode ter ocorrido no caso da candidata aqui. E simplesmente a gente não tem como simplesmente fazer nada. Veja trecho do julgado do MS 3204 do DF, da ministra Carmen Lúcia, sobre tal aspecto. O entendimento externado na decisão impugnada, segundo o qual a irretratabilidade da nota atribuída ao candidato no exame oral redundaria do não cabimento do recurso administrativo, não prospera. Essa proposição se admitia, isso equivalia, à irreversibilidade pela via ADM de todos os atos praticados pela comissão examinadora do concurso público, não apenas aqueles relacionados ao mérito das questões formuladas e à valoração da resposta apresentada pelos candidatos, que, por certo, justificam essa proteção. Seria criado, na prática, uma impossibilidade de convalidação do recurso administrativo e da possibilidade de reconhecer de forma através da autotutela, justamente isso que se busca aqui também, né? Essa situação de flagrante ilegalidade e erro grosseiro. Então, o que se pede aqui, o que se discutiu aqui, o que se traz aqui a esta corte especial, são dois aspectos. Primeiro, a nulidade da avaliação da prova oral da candidata por ausência de qualquer critério objetivo de avaliação, porque não houve, e, de forma subsidiária, caso esta corte entenda que não há possibilidade de nulidade da prova oral, que se possibilite, né, que ela possa recorrer de forma administrativa e possa impugnar ali as questões relacionadas a erros grosseiros, a flagrante ilegalidade, e aí exerce de forma eficiente, ampla, ampla defesa e contraditório. Então, o que se pede aqui, Excelência, concluindo nossa defesa oral, é a concessão da segurança para anular a prova oral com base nesse aspecto e de forma subsidiária aí ela possa interpor recurso administrativo, porque, de fato, conforme preceitos constitucionais administrativos e também resolutivos desta Corte Federal, como medida de justiça, Excelência, o que requer. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do Dr. Mário Soares. Na sequência, ouço a Procuradoria Regional da República, na pessoa da Procuradora Regional, doutora Cristina Viana.
Senhor presidente, senhores desembargadores e desembargadoras, senhores presentes, senhor advogado, o meu muito boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar o advogado pela excelente sustentação oral e também por ter sido aprovado no concurso da magistratura. E a gente sabe, e nisso a gente se solidariza com a candidata, que essa é uma via crucis, praticamente. Né? É muito difícil. Como dizia a de Augusta Perangusta, né? Não é fácil. Mas ele existe parâmetros aqui que eu acho que foram seguidos pela comissão desse concurso. E o edital foi publicado reproduzindo a resolução 75 do CNJ, que diz que a prova oral da magistratura é irrecorrível e a candidata poderia ter impugnado o edital e não impugnou, ela que tanta experiência tinha em concurso público. Né? A comissão ela teve o cuidado de publicar espelhos detalhados de todas as fases. Não fez da prova oral, até porque, como o senhor mesmo colocou aí, existem aspectos da prova oral que são difíceis de ponderar, de quantificar materialmente, que é a questão da pertinência da linguagem, e e não há nenhuma indicação de uma ilegalidade. O senhor não trouxe aqui nenhuma indicação de alguma pergunta ou de uma condução ilegal da banca que pudesse, por acaso, afastar a resolução 75 do CNJ. Então, dessa forma, a Procuradoria pela denegação da segurança, porque o concurso está de acordo com o edital, e o edital de acordo com as determinações do CNJ e com a jurisprudência, inclusive a jurisprudência desse tribunal. Né? Então, a manifestação da Procuradoria Regional da República é pela denegação da segurança.
Agradeço a manifestação ministerial. Devolvo a palavra à eminente relatora para o voto.
Também cumprimento o nobre patrono, que fez a sustentação bem aguerrida da sua patrona, não é? A candidata. E, realmente, como já foi adiantado aqui pelo Ministério Público Federal, existem uma série de coisas a serem seguidas, não é? E o meu voto, então, é neste sentido de observar as diferentes fases que poderiam ter sido objeto de impugnação e não foram. Então, também existe essa questão, né, da oportunidade e da tempestividade das impugnações. Mas eu começo falando, né, da competência deste órgão especial para o julgamento presente. Tendo em vista que o pretenso ato coator é oriundo da presidência da comissão do 20º concurso para provimento de cargo de juiz federal substituto, a competência é deste órgão especial, conforme diz o artigo 11, parágrafo único, do nosso regimento interno, letra D, compete ao órgão especial processar e julgar mandado de segurança contra ato do próprio tribunal e de qualquer de seus órgãos. Também defiro o pedido de ingresso da União no feito consoante artigo 7º, 2 da Lei 12/2016 de 2009. Sobre a questão propriamente dita, começo analisando o fundamento constitucional do mandado de segurança e a própria Lei 12.016 de 2009 é realmente o remédio constitucional para assegurar direito líquido e certo, e sempre que houver, então, uma suposta ilegalidade ou abuso de poder, não é? Diante de um ato de autoridade. E, entrando especificamente na Resolução 75, como já bem analisado aqui pela representante do Ministério Público, para regulamentar e uniformizar o procedimento e os critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da magistratura do Poder Judiciário Nacional, o CNJ editou a Resolução 75, e eu vou ler, então, o artigo 13, parágrafos 2º e 4º, que dispõe verbis. Qualquer candidato inscrito ao concurso poderá impugnar o respectivo edital em petição escrita e fundamentada endereçada ao presidente da comissão de concurso no prazo de 5 dias após o término do prazo para inscrição preliminar ao concurso, sob pena de preclusão. E o parágrafo 4º, salvo nas hipóteses de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as regras do edital de concurso após o início do prazo das inscrições preliminares, no tocante aos requisitos do cargo, aos conteúdos programáticos, aos critérios de aferição das provas e de aprovação para as etapas subsequentes. No caso, o edital de abertura do concurso em Testilha, reproduzindo o determinado no artigo 70, parágrafo 1º da resolução, fixou acerca dos recursos. É irretratável e irrecorrível a nota atribuída na prova oral. Não obstante, embora plenamente ciente da aludida regra editalícia, a candidata deixou de impugnar no prazo estabelecido na Resolução 75 o ato em questão. E aí eu falo um pouquinho sobre o edital, que não é novidade, não é? É a lei do certame, devendo ser estritamente cumprido, tanto pela administração quanto por todos os que prestam o concurso. E aí eu transcrevo excertos de ementa de julgado do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que vai dizer, entre outras coisas, que a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica, no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. E competiria ao candidato impugnar o referido instrumento convocatório para contestar as regras ali estabelecidas, providência não adotada no momento oportuno. É um agravo interno, também em recurso de mandado de segurança, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Ademais, a divulgação dos critérios adotados, bem como a publicação do correspondente espelho de correção, não são considerados atos obrigatórios pelo CNJ, mesmo em provas subjetivas, e aí eu transcrevo ementa de julgado neste sentido. Um dos subitens diz: o Conselho Nacional de Justiça, pela inteligência da leitura conjunta dos artigos 48, parágrafo único, e artigo 82, inciso 2, todos da resolução CNJ 75, tem se manifestado em inúmeras oportunidades pela desnecessidade de divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva ou mesmo do espelho de correção da prova. E ainda, soma-se a isso a falta de previsão no edital de regência do certame no sentido de divulgação dos espelhos de correção das provas discursivas. Cito outro entendimento agora já deste colendo órgão especial, e diz: a jurisprudência não vem albergando a pretensão do impetrante quanto à obrigatoriedade de divulgação dos critérios e espelho de correção, havendo decisões do CNJ em sentido contrário. Os candidatos estavam cientes de que os critérios de correção da prova subjetiva ou mesmo do espelho de correção da prova não seriam divulgados nos moldes postos no edital. Considerando que o edital vincula tanto a administração quanto o candidato, que é o princípio da vinculação ao edital, o inconformismo do impetrante não consubstancia direito líquido e certo. E aí eu vou citar as informações prestadas pelo desembargador Paulo Fontes, que presidiu o concurso. Né? A comissão que tive a honra de presidir preocupou-se sobremaneira com a transparência do concurso e o respeito aos direitos e expectativas dos candidatos. Tanto é que, pela primeira vez nos concursos da terceira região, foi introduzida a divulgação de um espelho de correção em todas as provas escritas, o que, a nosso ver, constituiu mudança muito relevante e benéfica. A comissão foi muito criteriosa e tentou aproveitar ao máximo o desempenho dos candidatos, haja vista que, de 117 que realizaram a prova oral, somente a candidata e mais dois outros não obtiveram êxito. O áudio revela facilmente que a candidata estava muito nervosa, chegando ao ponto de questionar os examinadores sem razão se as perguntas estavam mesmo abrangidas pelo ponto sorteado. Não se vislumbram, deste arte, quaisquer elementos que garantam o pretenso direito líquido e certo do impetrante à anulação da prova oral e apresentação do correspondente espelho de correção de prova, de modo que, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, mostra-se de rigor a denegação da ordem, sem condenação ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016, estou denegando a segurança e julgando distinto o processo com resolução de mérito, artigo 487.1 do CPC, é como voto.
Agradeço, eminente relatora, que denegou a ordem, passo a colheita dos votos, eminente desembargadora Marisa Santos.
Meu presidente, eu cumprimento a eminente relatora pelo voto, me parece que irretocável mesmo, de modo que eu a acompanho.
Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente.
Senhor presidente, também eu cumprimento a eminente relatora pelo seu voto e, observando a petição inicial do mandado de segurança, dela consta como causa de pedir a ausência de transparência do concurso, por conta de todas essas questões que foram trazidas, inclusive, da tribuna. Não é o caso, senhor presidente, a toda a evidência, porque este concurso, como todos os outros que foram realizados pela nossa corte depois de 2009, primaram por cumprir a resolução número 75, cujos ditames foram sempre adotados aqui com o máximo rigor. O que se tem, então, senhor presidente, é que a candidata sequer se preocupou em impugnar o edital do concurso no tempo oportuno, onde se encontrava a regra que ela agora busca fazer valer,
depois que sucumbiu, não é? E nós vemos aqui que essa é a prática corrente que vem sendo apresentada neste órgão especial, a qual sempre tem sido aqui repelida. O candidato vem aqui se queixar no órgão especial de suposta ausência de transparência, de suposta ilegalidade perpetrada pelas bancas, questionando tópicos do edital, somente depois que ele sucumbe nas provas, né? Então, forte aqui, presidente, a presença no edital e na realização do concurso daquilo que foi prescrito pela Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça, que, repito, este tribunal prima por cumprir. Não há notícia de descumprimento. Então, na esteira do que este órgão especial vem julgando nesse tema, e, portanto, na esteira do voto da senhora relatora e também naquilo que a doutora Cristina, nossa procuradora regional, bem colocou em sua manifestação, eu estou acompanhando para denegar a segurança. Obrigado, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento a relatora pelo voto, esclarecedor. Abordando todos os aspectos relacionados ao pleito deduzido por via do mandado de segurança e acompanho-na integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Também ouvi atentamente todos os pontos da eminente relatora, que esclarece cada um dos tópicos do pedido. E com também os esclarecimentos do nosso eminente vice-presidente, acompanho integralmente a relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, eminente desembargador Ali Maslum.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar a eminente relatora pelo judicioso voto, o qual acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, eminente desembargador Marcelo Saraiva.
Também parabenizo a eminente relatora pelo brilhantismo de seu voto e acompanho integralmente, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargadora Gisele França.
Da mesma forma, cumprimento a eminente relatora e acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Nelton dos Santos, corregedor regional.
Obrigado, presidente. Eu me somo aos cumprimentos endereçados ao eminente advogado pela sustentação oral e à eminente relatora pelo voto. Eu acompanho o voto de Sua Excelência e acresço um fundamento, senhor presidente, porque, examinando a petição inicial, vejo que a candidata, ora impetrante, queixa-se da ausência de um espelho e da falta também de transparência na correção da prova. No entanto, em vez de pedir o suprimento dessas supostas faltas, o que a candidata pede é a realização de uma nova prova. Ou seja, algo que iria muito além da causa de pedir. A conclusão a que chego é, com toda a vênia, a de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, porque a repetição da prova seria conferir uma nova oportunidade à candidata para responder a perguntas, o que não guarda relação lógica com a causa de pedir expedida. Assim, acresço esse fundamento e também denego a ordem, portanto, por aplicação do artigo 330, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 485.4 do CPC e com o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei do Mandado de Segurança, e farei uma pequena declaração de voto, presidente. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Wilson Zawi.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o advogado pela sustentação, eminente relatora pelo voto, eu acompanho integralmente a eminente relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, eminente desembargador Nelson Porfírio.
Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o ilustre advogado e futuro magistrado pela combatividade. Cumprimento também a eminente relatora pelo seu voto, mas estou acompanhando este voto com os acréscimos feitos pelos ilustres colegas Johnson de Salvo e Nelton dos Santos.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, eminente desembargadora Renata Lutufo.
Senhor presidente, cumprimentando aqui pela sustentação oral o doutor Vamário, porém me convenci aqui dos argumentos da eminente relatora, a qual cumprimento, E também adiro especialmente aos acréscimos dos doutores colegas Dr. Johnson e Dr. Nelton, e motivo pelo qual acompanho integralmente a relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto eminente, desembargador Jean Marcos. Pode abrir o microfone, por favor, por gentileza. Obrigado.
Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimentando o ilustre advogado e cumprimentando a eminente relatora, tomando também como base os acréscimos apresentados pelos eminentes desembargadores Johnson de Salve e desembargador Nelton dos Santos, acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, a eminente desembargadora Terezinha Caseta.
Eu também estou acompanhando.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, eminente desembargador Neri Júnior.
Senhor presidente, queria expressar aqui minha satisfação, a alegria de ver o nosso futuro colega sustentando proverbialmente da tribuna, talvez se despedindo da carreira da advocacia e em prazo curto e estará em nosso meio, você já será muito bem-vindo. A jurisprudência da nossa corte tem se firmado no sentido do voto da senhora relatora. Eu não vejo, a despeito de todas as dificuldades interpretativas, porque haveríamos de modificá-la nesse momento. Eu acompanho e cumprimento a senhora relatora também.
Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo o resultado, mas antes de tudo, cumprimentando o senhor advogado pela sustentação oral, assim como a Procuradora Regional da República, o resultado é o órgão especial por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto da desembargadora federal Consuelo Yoshida, relator, fará a declaração de voto desembargador Nelto dos Santos, corregedor regional. Esse é o resultado. Boa tarde. Muito bem. Sequência. Na sequência, vamos ao item 89 do PJE, processo 5021982, dígito 23 de 2024, da relatoria da eminente desembargadora federal Marisa Santos. Vossa Excelência tem a palavra.
É um conflito negativo de competência suscitado pelo desembargador federal Wilson Zauí, da 4ª turma, em face do desembargador Batista Pereira, da 10ª turma, nos autos da apelação civil que indico, interposta por José Renato Barbosa contra a sentença que denegou a segurança nos autos de mandado de segurança. O suscitado desembargador Batista Pereira, entendendo que a pretensão deduzida nos autos originários consiste apenas na conclusão do processamento de recurso administrativo de pedido de concessão de benefício, na forma da súmula 38 desta corte, sem reflexo no mérito do benefício pretendido, declinou da competência. O suscitante, à luz da narrativa da inicial da ação originária e dos documentos que instruem, vislumbrou que a controvérsia trata, na verdade, de pedido de cômputo de determinados períodos de contribuição para fins de concessão de benefício previdenciário e não namora ou desídia em analisar o requerimento administrativo, restando suscitado assim o conflito. Designei o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as medidas urgentes e o Ministério Público Federal opinou pela procedência do conflito. Esse é o relatório, presidente.
Ouça, representante do Ministério Público Federal.
Excelência, eu vou ratificar o parecer pela procedência do conflito.
A eminente relatora para o voto.
Bem, eu vou resumir aqui brevemente. Eu entendo que compete ao órgão especial processar e julgar este conflito. O pedido inicial do impetrante não se limita à questão da demora na análise do requerimento administrativo formulado ao INSS, tendo em vista que a sua pretensão também e principalmente é voltada a compelir a autoridade impetrada a reconhecer período recolhido como tempo de contribuição anterior à Emenda Constitucional 103, de 2019, tema de natureza nitidamente previdenciária. Cito aqui precedente do órgão especial e julgo procedente o conflito para declarar a competência do desembargador federal Batista Pereira, integrante da 10ª turma, ora suscitado. Esse é o voto.
Agradeço a Vossa Excelência. Anoto o impedimento do suscitante e suscitado. Há alguma divergência nesse tema? Não? Proclamo o resultado. O órgão especial, por unanimidade, julgou procedente o conflito de competência nos termos do voto da relatora. Na sequência, temos o item 1, mas esse está adiado em razão da ausência do relator. Passamos ao item 2, que é da relatoria do desembargador Neri Júnior. Tendo em vista o meu impedimento para este efeito, transfiro a presidência ao eminente desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente.
Obrigado, senhor presidente. Temos o mandado de segurança, item 2 da PJS, 5026-803, pautado pelo eminente desembargador federal Neri Júnior, que está com a palavra para o seu relatório.
Ilustre presidente, é mandado de segurança impetrado por Marcos Vinícius da Silva de Oliveira, contrato o presidente da Coordenação de Recursos da Fundação Carlos Chagas, por delegação atribuída pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente da Terceira Região, TRF da Terceira Região. Alega o impetrante que participou de concurso público destinado ao provimento de cargos do quadro permanente pessoal do tribunal e das sessões judiciárias do Estado de São Paulo de Mato Grosso do Sul, qual é organizado pela Banca Fundação Carlos Chagas, conforme edital, tendo concorrido para o cargo técnico judiciário e administrativa dentro da reserva de vagas destinadas aos candidatos negros para a sessão judiciária do Estado de São Paulo. Nesse sentido, o edital de abertura dispõe que a nota final do candidato ao cargo corresponderia à soma da nota obtida nas provas objetivas, respectivamente dos capítulos 9 e 11 daquele edital. No dia 3 de setembro de 24, foi publicado o resultado preliminar das provas objetivas e discursivas, na qual o impetrante figurava na 63ª posição entre os candidatos negros, com a nota final de 16,38, a qual já resultante da soma da nota de 8,33 nas provas objetivas, com a 8,05 na prova discursiva redação. E resignado com a nota atribuída à redação, mais precisamente quanto aos critérios de correção demonstrado, o impetrante apresentou recurso administrativo solicitando a majoração da pontuação atribuída ao quesito estrutura de 2,5 para 3, conforme correlacionado a esta inicial. Como resposta ao recurso que ressalte, se enfrentou e detalhou cada parágrafo de forma amplamente fundamentada, a banca se ateve às alegações genéricas sem analisar o mérito da impugnação, conforme extrai-se abaixo. E aqui ele reproduz as expressões da banca, em que diz o seguinte: em que pese os argumentos apresentados pelo candidato, a banca informa que a redação foi relida e reavaliada, constatando-se no texto houve falhas pontuais na articulação dos argumentos. A banca esclarece que os critérios estabelecidos para a aprovação da prova discursiva, redação, constantes do edital de concurso foram rigorosamente respeitados, concluindo-se que a atribuição dos pontos está inteiramente adequada e nada houve a ser alterado. E aí envolve o impetrante. Nesse diapasão, nota-se lesão ao direito líquido e certo do impetrante, pois, conforme se sabe, toda e qualquer decisão em processo administrativo deve ser fundamentado, pois só assim é possível realizar seu controle externo, função macroscópica da garantia, bem como seu controle interno, função microscópica do princípio. Esse último pautado é pela ideia de recorribilidade. Assim, sustenta que o ato impugnado não se encontra necessariamente motivado em ofensa às disposições constitucionais. Argumenta que a banca nem mesmo foi capaz de enfrentar os argumentos levantados pelo impetrante. Em verdade, apenas se limitou a reafirmar que houve falha na articulação dos argumentos, mas se bem mas, se bem se observar o espelho de correção da prova, os quesitos de reestruturação da redação não tratam sobre o referido tema. Requer a concessão da liminar mediante aprovação diante da próxima etapa da seleção de concurso, que visa a avaliação da heteroidentificação do candidato, se avizinha. E pede, como atribui a causa, valor de R$1.000, requer benefício indeferido a liminar. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança. É o relatório, senhor presidente.
Pois não. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público Federal nesta sessão.
Excelência, não obstante
a alegação do impetrante, os critérios da correção da prova do concurso adotados pela banca examinadora estão no âmbito do poder discricionário da administração, motivo pelo qual a intervenção do Poder Judiciário só poderia ser admitida no caso de flagrante ilegalidade, em especial acerca da observância da legislação pertinente e da execução do certame em relação ao próprio ato convocatório. No caso dos autos, a banca examinadora apresentou, em sede de informações, ID 3069-56652, parecer detalhado acerca da atribuição de nota da prova discursiva, redação, a prova do autor, em que restou esclarecida e devidamente motivada a decisão de indeferimento. Dessa forma, não sendo hipótese de caracterização de erro crasso da correção da prova, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das questões, uma vez que escapa sua competência. Além disso, em se tratando de ato administrativo, presume-se a sua legalidade e legitimidade, pois os atos que o compõem devem ser praticados em consonância com as prescrições legais. Saliente-se que acaba ao impetrante demonstrar as suas alegações de configuração de legalidade por parte da banca examinadora, erro grosseiro na correção ou de lesão deliberada ao autor, o que na hipótese não ocorreu. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da segurança.
Pois não. Devolvo a palavra ao eminente relator para seu voto.
Eminentes pares, eu estou aqui tão somente reiterando e refletindo a jurisprudência iterativa desta corte, no sentido de que não cabe ao judiciário se imiscuir nas decisões de natureza administrativa e, ademais, não se vê aí a ausência de fundamentação, pelo que eu estou denegando a segurança.
Pois não. Eminente relator, denega a segurança, colhendo os votos. Como vota a eminente desembargadora Consuelo Yoshida? Como vota a eminente desembargadora Marisa Santos?
Também com o relator, presidente.
Pois não. Eu cumprimento o eminente desembargador Nery Júnior pelo voto e acompanho sem ressalva. Como vota a eminente desembargadora Leila Paiva?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Obrigada. Ah, perdão. Primeiro, o desembargador Carlos Delgado. Perdão.
Também acompanho, senhor presidente.
Doutora Leila, acompanho também.
Acompanho também, senhor presidente.
Doutor Ali Maslum, como vota a vossa excelência?
Também acompanho o eminente relator.
Doutor Marcelo Saraiva, e vossa excelência?
Também acompanho, senhor presidente.
Doutora Gisele França, como vota?
Acompanho.
O eminente corregedor, desembargador Nelto dos Santos, como vota?
Com o eminente relator.
Eminente desembargador Wilson Zawi, como vota, Vossa Excelência?
Com o relator.
Eminente desembargador Nelson Porfírio, Vossa Excelência?
Também acompanho integralmente o eminente relator, a quem cumprimento pelo voto.
Pois. Eminente desembargadora Renata Lotufo, como vota, Vossa Excelência?
Com o eminente relator.
Eminente desembargador Jean Marcos, como vota, Vossa Excelência?
Senhor presidente, acompanho o eminente relator.
Pois não. Eminente desembargadora Terezinha Caserta, Vossa Excelência, vota?
Também acompanhando.
Pois não. O resultado é o seguinte. O órgão especial, por unanimidade, denegou a segurança nos exatos termos do voto do eminente relator e lavrará o acordo. Devolvo a presidência ao nosso querido presidente.
Agradeço ao desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente. Na sequência, temos feitos relativos a agravos internos, embargos de declaração em feitos indicados pela vice-presidência. São os itens de 3 a 82. Foi noticiado a indicação da retirada de pauta do item 34, além de preferência nos itens 14 e 30. Com relação à retirada, Vossa Excelência confirma?
Sim, senhor presidente.
retirado de pauta por indicação do relator, o item 34. Nos itens 30, 14 e 30, que são objeto de pedido de preferência, a Vossa Excelência fará o destaque?
Sim, senhor presidente.
Pois não, Vossa Excelência tem a palavra.
O voto foi lançado no sistema e está sob o conhecimento dos eminentes colegas. Então, sendo bastante sintético, eu digo que não verifico inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no caso, porquanto a pretensão foi suficientemente apreciada, né, conforme os contornos dados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi mencionada toda a legislação capaz de justificar tanto a decisão questionada e também a decisão tomada por este órgão especial. Então, senhor presidente, eu estou negando provimento aos aclaratórios, no 14.
Certo. Item 14, o eminente relator rejeitou os embargos de declaração. Há divergência? Não. Unânime nos termos do voto do eminente relator. A excelência tem a palavra para o item 30.
30. Pois não. Aqui, agravo interno. Houve negativa de seguimento dos recursos excepcionais. Entendemos haver correspondência entre o acórdão recorrido e a orientação do Supremo Tribunal Federal, destacando o tema 665 do STF. O acórdão recorrido é transcrito em obediência à anterioridade nonagesimal, não merece seguimento recurso, atentando que essa anterioridade é regra de eficácia da norma tributária quando institui o majora tributo, ficando os fatos geradores resguardados da instituição majoração nos 90 dias da publicação da norma. É regra de eficácia voltada para atingimento da nova tributação sobre fatos geradores, não guardando vínculo com o regime de recolhimento dos tributos, senhor presidente. Então, aqui aplicamos o tema 665 da Suprema Corte e, por essas razões e outras que constam do voto, senhor presidente, estou negando o provimento ao recurso.
Agradeço a Vossa Excelência. Há divergência? Não. Há unanimidade. O órgão especial negou o provimento ao agravo interno. Nos temos o voto do relator. Indago o eminente relator se podemos votar em bloco os demais.
Pois não, senhor presidente.
Há divergência nos demais? Não. Proclamo o resultado. Em todos os demais feitos, o órgão especial decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Na sequência, o item 83 da relatoria do eminente desembargador Marcelo Saraiva, o conflito de competência, feito 5024-209-83-2024. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Aqui eu vou ser bem sucinto, uma questão que por demais debatida por este egrégio órgão especial. Aqui estou julgando procedente o conflito negativo de competência nos termos da fundamentação.
Certo. Só vou ouvir antes a eminente Procuradoria Regional da República.
Foi pela ausência de interesse a nossa manifestação, excelência.
Pois não. Então, eminente relator, no caso, julga procedente o conflito de competência. Há divergência? Não. Proclamo o resultado. O órgão especial julgou procedente conflito. Nos temos o voto do relator. Na sequência. Temos o item 86 do PJE. São embargos de declaração à suspensão de liminar e sentença, feito número 50-11834, dígito 50-2024, refere-se a embargos de declaração, numa suspensão de liminar, é aquele referente ao Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, comitê e mecanismos estaduais e distritais de prevenção e combate à tortura. O voto foi previamente distribuído a Vossas Excelências. Eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Se não houver, passaria já ao resultado. Algum esclarecimento? Posso passar o voto ao dispositivo? Estou rejeitando os embargos de declaração. Alguma divergência? Não. Proclamo o resultado. O órgão especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Na sequência, temos o item 90 do PJE, processo 50252080-23/2024. Este se refere a uma suspensão de liminar e de sentença também, requerente Anatel, requerido... esse mesmo, Amazon, Serviço de Varejo do Brasil Limitado. Eu sou o relator. Esse é um agravo interno interposto pela Amazon à decisão da presidência que deferiu suspensão de liminar concedida no mandato de segurança especificado, que havia suspendido os efeitos do despacho decisório da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação, da Superintendência de Fiscalização e da Superintendência de Controle de Obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações, sob o fundamento de que o ato da agência reguladora violaria o artigo 19 da Lei 12.965/2014, não haveria elementos nos autos a indicar qualquer dano iminente ao consumidor que possa justificar a aplicação imediata de medidas extremas, como bloqueio de domínio, as medidas impostas são desproporcionais aos fins almejados e a coibição de vendas de produtos não autorizados sem certificação da Anatel carece de disciplina legal para ser praticada. Eu estou expondo todas as razões pelas quais foi concedida a suspensão da liminar e reiterando os fundamentos já deduzidos e acrescentando outros em razão de argumentos trazidos, inclusive em sede de memoriais. Já previamente distribuí o voto a Vossas Excelências, me coloco à disposição se houver necessidade de algum esclarecimento ou debate. Nada? Nada a ver?
Presidente, pois não. Nesse caso eu só fiz destacar um aspecto que é o tempo de validade da decisão aqui é, Vossa Excelência decide para até o
trânsito julgado.
Até o trânsito julgado, me parece, né? E eu tenho lembrança, até faço anotar aqui, de que já se decidiu aqui no órgão especial que essas decisões que tais, elas deveriam se sobrepor até as decisões, até que seja uma ulterior decisão do próprio colegiado. Sou pena de que, adiantando até o trânsito julgado, se pense numa uma decisão da presidência que afeta, inclusive, um órgão superior. Nesse sentido, eu estou divergindo apenas parcialmente de Vossa Excelência para manter a decisão hora gravada até o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado de competente.
Esse registro apenas fiz porque já houve sentença proferida até o desembargador corregedor regional que havia apontado esse fato, circunstâncias de que, supervenientemente, a pauta havia sido proferida a sentença. De modo a garantir, portanto, que os efeitos da suspensão prevalecessem. Né? Eu indago se alguém gostaria mais de colocar, discutir sobre esse ponto, porque eu posso até acolher, sendo essa orientação, até a vigência, né? Até a superveniência do acordo da turma, retificando o voto se todos estiverem de acordo, todos de acordo com essa retificação. Então, retifico o voto nesse sentido para que a suspensão prevaleça até a manifestação do órgão colegiado competente. Pode ser assim? Todos de acordo? Então, nesse sentido, estou negando o provimento ao agravo interno, registrando essa eficácia da decisão proferida pela presidência e também por este órgão especial.
A unanimidade. Fica prejudicada a minha manifestação.
Sim, mas que foi muito valiosa para podermos aquilatar o alcance da decisão. Claro. Né? Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Na sequência... na sequência temos três itens. O item 91, 92 e 93, são conflitos de competência da relatoria da eminente desembargadora Terezinha Caseta. Vossa Excelência está trazendo?
Sim, sim.
Vossa Excelência tem a palavra.
São três itens e são, o tema é o mesmo, matéria assim já julgada e rejulgada aqui, de modo que podemos julgar em conjunto, se me permitirem, ou diretamente ao resultado.
Sim, todos de acordo com o julgamento em bloco, né?
Sim.
Pois não, você tem a palavra.
Então, são aqueles casos de execução fiscal, né? Já julgamos hoje mesmo.
Ah, sim, perfeito.
Então, eu estou apresentando o voto no sentido do que temos julgado.
Perfeito. Alguma divergência? Não? Nesses três itens, proclamo resultado. O órgão especial decidiu por unanimidade e nos temos o voto da eminente relatora. É isso? A sessão judiciária, agradecendo a participação de todos, e passamos à sessão administrativa. É o mesmo quórum. Então, passando à sessão administrativa, já reiterando os cumprimentos, solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi previamente distribuída. Indago se há algum apontamento, impugnação, não. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Temos aqui, eminentes desembargadoras e desembargadores, os atos 6.303, 6.304, 6.306, 6.332, 6.336, 6.338 e 6.342 para referendo do eminente do colegiado, do egrégio colegiado, referente ao 6 julgar 00-42-039-09-2024. Eu indago a Vossa Excelência se podemos referendar esses atos. Todos referendados, a unanimidade referendados pelo órgão especial. No item 2 do painel 6 julgar, referente ao expediente 00-39-702-47-2024, nós temos uma proposta de atualização do plano de obras. Esse processo foi previamente distribuído a Vossa Excelência. Indago se existe algum esclarecimento, indagação, dúvida, se podemos votar. Alguma divergência? Não? Aprovado à unanimidade. O item 3 foi adiado pelo eminente relator, desembargador Nelton dos Santos, corregedor. Confirma, Vossa Excelência?
Presidente, eu gostaria de anotar que, com a gentileza de sempre, a eminente desembargadora Terezinha Caserta alertou-me da existência de um precedente do órgão especial que poderia merecer, ou deveria merecer minha atenção. Eu, em razão disso, quero analisar o precedente indicado e, por isso, estou propondo adiamento.
Perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a desembargadora Terezinha também e registro o adiamento desse feito por indicação do relator. Não havendo mais processos, e faculto alguma manifestação do órgão especial? Não. Não havendo mais processos a serem julgados, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e uma boa semana a todos.